E vamos ao CBN RH, e nossa conversa de hoje é sobre a fidelização, não é de cliente não, é das pessoas que trabalham na empresa. Muitas pessoas estão pedindo as contas, querem ir embora. Por quê? Porque não gostam de onde estão trabalhando, não se sentem confortáveis. Às vezes se sentem num ambiente que não é aquilo que elas esperavam. Tem muita gente frustrada, não com salário, com o ambiente de trabalho. Como fidelizar as pessoas? E ainda mais agora, que tem muita gente que estava de home office e está sendo convidada a voltar para o espaço da empresa. E tem gente que não quer voltar, não. Ainda mais porque sabe a empresa que tem. Agora, como é que a gente pode mudar isso? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
E aí, meu cara, como é que a gente faz para fidelizar não o cliente, mas o colaborador, ter as pessoas mais tempo com a gente, apostando no futuro da empresa? E como é que a gente pode fazer que a pessoa que está em home office volte? Sei que ela tem que falar assim, eu não volto não, eu sei como é que são as coisas aí na empresa, eu prefiro ficar longe. Como é que é isso?
Isso é legal porque se a gente lembrar o contexto quando a pandemia chegou, a gente já falou disso no passado, as empresas achavam que ia ser passageiro, né? Tipo, dali um mês a gente ia voltar, dali uma semana, e foi um negócio que se estendeu muito, muito forte. E houve uma mudança muito forte de paradigma, as pessoas, a sociedade como em si mudou, e isso trouxe a reflexão para muitos profissionais que abandonaram a carreira, né? Tem muitos profissionais que abandonaram a carreira. Eles perceberam que poderiam trabalhar em outras áreas, ganhando menos e vivos, né? E havia uma pesquisa da Folha, se não me engano, da Folha de São Paulo, com empresários, né, de grandes corporações, que falavam que, terminando a pandemia, 90% não ficaria home office, voltaria a trabalhar presencial. Hoje, você faz essa pesquisa, 40% das empresas falam em ser totalmente presencial, 68% falam que será um modelo híbrido. Então, a gente tem aí uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, uma mudança de postura em relação à liderança e aos gestores. Porque o colaborador hoje, ele percebeu que para estar atuando dentro de uma organização, ele tem que ter o propósito dele ligado àquela organização, os valores, né? Se você perceber, a gente está falando muito da sigla ESG, né? E por que, que eu estou trazendo todo esse contexto? Naquela época a gente não falava de ESG, como se diz, suspirávamos, né? Falávamos coisas, dava-se sinais. Mas a pressão foi tão grande em relação ao mercado profissional que isso se tornou o centro das conversas. O setor de RH se tornou vice-presidência das empresas, né? Não é mais um setor de gasto, de despesa, é um setor estratégico. E as empresas que olharam isso pós-pandemia estão à frente dos demais. E com isso, a gente traz o tema de hoje, né? Eu preciso ter um ambiente agradável, eu preciso ter um ambiente que desenvolva as pessoas, que faça com que as pessoas se sintam parte da organização. Isso eu estou falando desde a mobília, desde o espaço físico confortável, até ações que a empresa, o RH, promova, porque o colaborador hoje ele se tornou cliente da empresa também, cliente das ações. Então, para você trabalhar comigo, eu tenho que te atender, eu tenho que te agradar, eu tenho que fazer parte da sua vida, fazer parte da sua profissão. E o que, que as empresas estão... Pode falar, Gilson.
Não, você tem uma coisa que colocou, só para perder um parênteses, tem uma coisa que ficou interessante. As pessoas hoje, quando elas estão nas empresas, elas querem algo mais, né? Até te perguntar isso. Aí você falou, as pessoas querem um bom lugar para trabalhar, desde o espaço físico. As pessoas querem se sentir confiantes, querem se sentir diante de pessoas que a respeitam. Nessa questão do respeito que a gente tem nos ambientes de trabalho, tem alguns detalhes, né, Jefferson? Coisas às vezes pequenas que a gente deixa passar e que acabam contando muito para você criar um bom ambiente de trabalho, né? Às vezes as pessoas, eu estava ouvindo isso de um gestor essa semana agora, aí você tocou nisso, eu lembrei. Ele falou assim, Gilson, o preconceito, por exemplo, não é uma coisa muito clara de você perceber. Às vezes a pessoa, até que tem preconceito, não percebe o quanto ela expressa esse preconceito em coisas pequenas. E no ambiente de trabalho, quem sofre preconceito sente isso, né?
Aí é uma questão também que as empresas mais evoluídas, né, estão olhando para frente, para o futuro, elas estão espelhando o consumidor dela dentro da empresa. Então, eu vi empresas lá no Conar que a meta dela de pessoas pretas trabalhando na empresa é a mesma proporção do Brasil. Então elas têm essa meta de que 57% dos profissionais que trabalham na empresa tem que ser da cor preta. Né? Então, por quê? Porque ela quer refletir a sociedade dentro da organização, ela quer desenvolver as pessoas, e isso o mercado financeiro tem olhado com bons olhos. Os investidores têm colocado mais dinheiro em empresas que tratam bem seus funcionários. E tratar bem não é só mimar e dar dinheiro, é falar bom dia, boa tarde, respeitar a mulher que vai ter a sua licença maternidade, porque tem empresa ainda que não contrata mulher porque tem medo dela engravidar. Aí eu fico imaginando, pô, essa pessoa veio da onde? Porque se a mãe dele também teve ele, a mulher que vai trabalhar com ele precisa também ter esse momento para ela poder ter filhos. Então é esse preconceito que você fala, que eu vejo também nas organizações. Quando eu chego no escritório, eu olho assim, todo mundo é branco, não tem nenhum oriental. Tipo, parece que você está naquele comercial de margarina que tinha na década de 90. Não está refletindo a sociedade que nós temos hoje. E isso é preconceito. E o preconceito, ele pode ser passivo, eu executo ele sem pensar nele, né? Porque a sociedade me empurra para isso. Ou ele é ativo. Eu sou preconceituoso, sim, eu não
posso. E assumo mesmo?
Exatamente. E com essa mudança da sociedade que a gente tem tido, essa polaridade esquerda-direita, algumas pessoas não estão tendo vergonha de falar que não gostam de uma pessoa preta, que não gostam de uma pessoa que é oriental, que não gostam de uma pessoa que é gorda, né? E isso é um atraso social muito forte, e isso reflete na empresa. Eu faço até algumas perguntas, às vezes, para alguns empresários que a gente presta serviço, qual que é a cor do seu cliente? Qual que é o peso do seu cliente, né? Qual que é a orientação sexual do seu cliente? Ele não importa, o dinheiro não tem isso daí. Eu quero que o cliente compre meu produto, só que as pessoas que trabalham na minha empresa não importam, né? E isso tem trazido desconforto no mercado, e muitas pessoas têm abandonado carreiras fantásticas, promissoras, para estar num lugar onde se sinta e sinta que faz parte de algo maior, de algo que vai além do dinheiro, além da construção de uma carreira. E eu vi que dentro do GPTW, uma ótima pesquisa, o que mais faz as pessoas estarem dentro de uma organização e passar mais tempo é a oportunidade de crescimento, e não só o crescimento profissional, crescimento pessoal, né? De ter contatos com pessoas diferentes, de participar. E aí faz todo sentido o trabalho presencial, porque é dentro do escritório que acontece, eu conheço outras pessoas, eu conheço outras culturas, eu tenho vivência de um outro lado da cidade, por exemplo. As pessoas vêm de lados diferentes da cidade, claro, com problemas diferentes. A gente está em Maringá, quem mora do lado da UEM, da Colombo, o lado de cá da Colombo, que é o lado da UEM, não tem os mesmos problemas de quem mora do lado de lá da catedral. Né? Mas a gente conversa isso no ambiente de trabalho, e por isso que é tão gostoso, e a empresa tem que fazer com que isso aconteça, para atrair os profissionais para trabalhar, para ser gostoso, é como se diz, interessante ir para a empresa, porque algo de novo eu vou aprender.
Uma coisa que você fala assim, as empresas quase sempre falam, nós aceitamos todos, né? Verbalmente, a gente aceita todos, a gente não tem preconceito contra ninguém. Mas uma voz silenciosa dentro da empresa vai empurrando algumas pessoas para fora, né? E tipo assim, você não, você não quer. Aí quando a pessoa começa a se sentir meio que excluída, e ela pede para sair, que é o nosso tema de hoje. Ela fala, eu vou embora.
Exatamente.
Aí o gestor vira e fala assim, mas por que você está saindo? Pô, você está me empurrando para fora faz tempo.
Todas as ações dessa empresa, né? Imagina uma empresa onde as pessoas são muito fitness, tudo é fitness. A pessoa que não é fitness, e não tem nada de errado em não ser, a pessoa ter uma forma física, por exemplo, ser gorda, né, como a gente fala. E ela está feliz, ela está bem, a saúde dela está bem. O meu ambiente, pensa num ambiente onde todo mundo é fitness, empurra essa pessoa para fora. Então não faz sentido. E esse é um papel que os gestores têm que ter. Eu tenho que inserir as pessoas, eu tenho que mesclar as pessoas. Tudo bem você ser fitness, tudo bem você ser gordinho, tudo bem você ser preto, tudo bem você gostar de rap, tudo bem você gostar de funk. Eu quero diversidade dentro da minha organização, porque isso faz com que as pessoas permaneçam mais tempo dentro da organização.
Isso me lembra muito o Pernalonga, né? Que vivia comendo cenoura roubada e perguntava assim, o que há, maninho? Né? Aquela história assim, pô, por que tem que acontecer isso? Por que a gente tem que ter esse preconceito dentro das empresas? Porque a gente não entende, exatamente, não reconhece as pessoas como elas são. Jefferson, muito, exatamente, obrigado por essa conversa, meu caro, e até o nosso próximo encontro.
Até nosso próximo encontro. Muito obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, @JeffersonCardosoCBN. Acessa lá e você vai ter lá os textos do Jefferson. Você vai poder conversar com ele, inclusive dar sugestões de pauta. Jefferson, comenta sobre isso. Vamos falar sobre isso no CBNRH.